História, Educação Matemática, Geometria Analítica. Vem comigo conhecer um pouco dessas palavras embaralhadas, colocadas numa outra ordem, aqui no Ensiga Podcast, Ensino de Geometria Analítica com Perspectiva Histórica. Esse podcast é um produto educacional, fruto de uma dissertação do mestrado profissional em Educação Matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes, professores, professoras de matemática, licenciandos e licenciandas em matemática. Eu me chamo Daniel, sou professor de matemática, mestrando no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse podcast, como falado na vinheta, é um produto educacional que ele é fruto da minha dissertação. Minha dissertação tem o título A Geometria Analítica em Livros Didáticos de Autores Brasileiros para o Ensino Superior, circulação no contexto da UFJF nas décadas de 1960 e 1970. Esse podcast foi pensado para você, professor de matemática, professora, licenciando, licenciando em matemática, que é um convite para vocês estarem aqui com a gente nesse debate um convite a pensar mesmo sobre a história da educação matemática na sua formação e na sua atuação docente, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Principalmente nesse primeiro episódio, que é um tema, o tema dele, né? O tópico principal desse episódio é justamente trazer essa discussão da história da educação matemática na nossa formação e na nossa atuação, e também articulando com a minha pesquisa, com a minha investigação, com a minha experiência na pesquisa, principalmente nessa área da história da educação matemática. Antes de fazer a apresentação aqui das minhas convidadas, de quem está aqui comigo, quero fazer uma pequena contextualização também, né? Nós estamos falando, então, de um programa de pós-graduação em Educação Matemática. A minha pesquisa e também das professoras que estão aqui comigo são da área da História da Educação Matemática. E o que é Educação Matemática? Né? Que é o campo de pesquisa Educação Matemática, ele é muito amplo. Ele tem diversas ramificações de pesquisas, que basicamente, né, de uma forma assim, bem mais rápida e menos formal, a educação matemática estuda o ensino de matemática, as transformações do ensino de matemática, do saber matemático, do saber escolar matemático, e desenvolve pesquisas sobre o ensino de matemática, metodologias, as problematizações, as situações problemas, enfim, diversas formas, né, do ensino de matemática, todas as contextualizações existentes aí no ensino dessa disciplina. E a história da educação matemática, a gente vem estudando como que se dá esse ensino de matemática, né? Como que ele aparece aí no contexto escolar, no contexto acadêmico, enfim, nós vamos entrar nesses tópicos aí ao longo do nosso podcast. E para mais uma contextualização, né, nós estamos falando também de um grupo de pesquisa. A minha dissertação e as pesquisas aqui das professoras estão vinculadas ao grupo de pesquisa GEMAT, grupo de pesquisa em História da Educação Matemática, o GEMAT. Ele é um grupo nacional e internacional também, temos também parceiros fora do Brasil. Ele está presente, ele tem núcleos, né, em outras universidades aqui do Brasil, inclusive aqui na UFJF, cuja coordenadora é a professora Cristina, que está aqui também, é minha orientadora. Vai se apresentar já já. E antes de eu passar a bola para elas, antes de a gente fazer essa apresentação, né, vou só iniciar aqui qual que é esse debate, né, que é o debate justamente de trazer para esse primeiro episódio essa importância da história da educação matemática na nossa formação e na nossa atuação docente. Além disso, o nosso podcast, ele terá 4 episódios, né? Então convido você, professor, professora, a ficar ligado, ficar ligada nas nossas próximas publicações, para que a gente tem aí um conjunto de um conteúdo, né? Um conjunto de debates interessantes para poder fazer a gente refletir, até um olhar mais crítico aí na nossa formação, na nossa atuação. Esse primeiro episódio foi pensado apenas com membros aqui do nosso grupo de pesquisa. No segundo episódio, nós vamos trazer professoras do ensino superior e da educação básica. No terceiro episódio, a ideia é trazermos estudantes da licenciatura em matemática aqui da UFJF. E no quarto episódio, nós vamos fazer um fechamento, né, de todas as discussões com outros membros também aqui do nosso grupo de pesquisa. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro tópico, mas antes de iniciar o tópico, a gente vai fazer as nossas apresentações, né, com todos que estão aqui comigo. Eu já me apresentei na fala inicial, sou o Daniel, mestrando no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou aqui com a minha orientadora, Cristina, ela vai se apresentar.
Então, eu sou a Cristina, trabalho com, sou orientadora do Daniel, a gente está junto nessa construção desse podcast para discutir as relações, né, as possibilidades que a história da educação matemática cria para os professores de matemática, para os professores que ensinam matemática, né, e até mesmo para os alunos também, né, por que não, né, como que esse campo que o Daniel e que os meus orientandos em geral, que é o campo que eu pesquiso, mas que todos os meus orientandos também se envolvem, né, nesse processo natural, como que tipo de contribuição pode trazer para esses profissionais e para esses estudantes que aprendem matemática.
Letícia.
Olá, meu nome é Letícia. Eu sou também aqui do programa de mestrado de Educação Matemática da UFJF. Defendi ano passado, né, em 2023. A minha pesquisa tem um pouco de relação com a pesquisa do Dani, porque ela também trata, né, de geometria analítica, só que no ensino básico, né, seria ali no secundário. E, como eu estava dizendo, né, eu também fiz aqui o programa, já defendi, e também me formei aqui na UFJF em matemática. Além disso, eu também sou professora da educação básica, eu me formei em 2019, desde lá eu dou aulas no estado, aqui de Minas Gerais, e agora também sou professora na prefeitura de Juiz de Fora. Eu leciono aí para o ensino médio e também para o sexto e para o nono ano do ensino fundamental.
Oi, gente, meu nome é Giovana. Eu sou recém-formada em licenciatura aqui pela UFJF e também estou entrando no programa de mestrado agora, nesse ano de 2024. Tive contato com a história por meio da iniciação científica, que a minha iniciação científica foi em conjunto, né, com a dissertação do Dani, teve bastante a ver. Então, estou aí para poder falar um pouco dessa experiência minha também.
Desde já agradeço a presença de vocês. E toda essa parceria, né, na construção desse podcast, né? Esse podcast ele é um produto educacional, né? Ele é vinculado à minha dissertação de mestrado, que fala sobre que eu investiguei, né, sobre livros didáticos de geometria analítica para o ensino superior, obras que foram circuladas nas décadas de 1960 e 1970 aqui no contexto da UFJF. E a ideia desse podcast é justamente trazer para uma divulgação da pesquisa, porque é um incômodo meu enquanto graduando, enquanto pesquisador na universidade pública. A gente percebe muito, de acordo com as pesquisas, que às vezes as pesquisas ficam muito aqui no núcleo da universidade e não tem tanta divulgação. Então, esse podcast ele tem como objetivo chegar, né, até professores de matemática da educação básica, outros professores de graduação de outras universidades, né? E aí, já falando nisso, né, o tema que a gente vai levantar aqui nesse episódio inicial de apresentação, de abertura da nossa série, é a importância das pesquisas de história da educação matemática na formação do professor que ensina matemática. Né, como a Giovana falou, o contato dela com a história. Né, a história da educação matemática não é um tema tão diretamente que está direto para a gente ali na graduação. E o meu contato com esse tema, com esse campo de pesquisa, foi graças à oportunidade de me inserir em iniciação científica, né, em pesquisas aqui na universidade. que eu participei de 3 pesquisas, 2 com a professora Cristina, 1 com o professor José Manuel. E foi uma área que eu gostei muito, né? Tanto que estou até hoje. E é uma área que, na própria educação matemática, ela não é tão valorizada. Então, junto com toda essa possibilidade de divulgação do tema, né, a gente quer também levantar esse debate. Bom, e aí, para iniciar então esse debate sobre essa importância da história da educação matemática, a Cristina vai nos ajudar, nos auxiliar aqui com todo o conhecimento dela, de professora doutora.
Ixi, agora deu um peso. É. Mas acho que vale a pena, né? Acho que essa iniciativa é muito legal e muito motivadora para a gente, porque a gente sempre fica pensando, né, como a história, de um modo geral e em particular, a história da educação matemática não é uma área que tem uma aplicação prática imediata, né? Porque esse, inclusive, é o próprio papel da história, né? A gente sempre se sente um pouco, puxa, como é que o produto educacional, fruto de uma dissertação de mestrado, de uma pesquisa, pode se transformar em alguma coisa que tenha mais proximidade, né? Relevância, impacto, aderência com práticas para além da academia. Então, a iniciativa do Daniel de propor esse podcast foi muito bem-vinda, né, no nosso grupo, e a gente encarou esse desafio, né? Uhum. E aí acho que uma primeira questão que eu acho que vale a pena, então, pensando que a gente está tentando atingir um grupo maior de pessoas que trabalham com o ensino de matemática e até que estudam matemática em diferentes níveis, em particular os professores que estão em formação e tal, né? É fazer um pouco a distinção da história da educação matemática em contraposição com a sua prima mais velha, né? Que é a história da matemática. E aí, nesse sentido, o nosso objeto de trabalho e o que a gente vai discutir aqui é fruto de estudo e de pesquisa não sobre a geometria analítica enquanto um saber matemático. Então, como é que ela surge na perspectiva do Descartes, do Fermat, e como que ela vai se desenvolvendo na perspectiva dos matemáticos e da própria matemática, mas é olhar como que esse saber se torna um saber escolar. E quando eu falo escolar, a gente está falando de diferentes níveis escolares, inclusive o nível acadêmico, né? Então, como o Dani mencionou, e a própria Letícia, o trabalho do Dani é um trabalho que olha a geometria analítica enquanto um saber acadêmico, uma disciplina do ensino superior, e a Letícia vai olhar para um tópico específico da geometria analítica, mas no âmbito do ensino secundário, né? Mas o que nos interessa em particular é olhar como que esses saberes vão se transformando e como que eles entram para serem ensinados, né? E aí, esse é um ponto importante, porque, na verdade, é uma relação mais próxima com a atuação do próprio professor, né? Porque o professor que trabalha, né? O professor, em qualquer nível do ensino que ele atue, ele, especialmente em relação, por exemplo, à geometria analítica, ele está trabalhando com um saber que deve ser ensinado, né? A sua relação não é com o campo da geometria analítica, mesmo porque, em termos de produção matemática, esse campo está super resolvido, né? A geometria analítica é uma disciplina, não é um campo de investigação, mas ele conhecer como é que isso se altera ao longo do tempo e como que vai formatando, né? O que a gente ensina hoje não caiu do céu, né? Não veio pronto ou ditado pela legislação simplesmente, né? Então, acho que o que a gente queria discutir era um pouco isso, né?
Sim.
Então acho que tá bom. Vamos passar a bola aqui e ver como é que...
Então, pegando gancho, né, nessa fala inicial da professora Cristina, já queria pedir a colaboração da professora Letícia de falar um pouco sobre a sua experiência enquanto professora do ensino médio, né, trazendo um pouco também da sua dissertação da pesquisa de geometria analítica na educação no ensino secundário, né, que aí, contextualizando para quem não está muito familiarizado com os termos da história, da educação matemática, o ensino secundário é o que a gente chama hoje de ensino médio. Então, Letícia, trazer um pouco da sua experiência como professora e da sua visão, não só da atuação, mas da pesquisa e do campo de história da educação matemática na sua formação.
Bom, então, na verdade, a minha pesquisa, a minha dissertação, ela tem muita relação com a minha vivência na escola. Porque o tema dela, quando eu conversei com a professora Cristina, que também foi minha orientadora, né? A gente, essa ideia surgiu exatamente da minha vivência em sala de aula, das minhas inquietações que eu sentia vendo ali, acompanhando os alunos, né? E eu já sabia que eu ia trabalhar ali em relação à geometria analítica, né? Eu já tinha começado a estudar a geometria analítica historicamente, né? Junto com um grupo também, que já era um tema que também já era trabalhado no grupo, tanto aqui na UFJF, como também, né, no Brasil inteiro, com outros pesquisadores. E aí, o que surgiu quando a gente estava conversando foi realmente as curvas cônicas. A gente percebeu que as curvas cônicas, que é um tema muito relevante, que é quando a gente estuda a parábola, a hipérbole, né, não estava mais presente no ensino médio, nos currículos, e também na sala de aula, né? Eu comecei a perceber isso dando aula nas escolas mesmo, no ensino médio. Então, eu trabalhei esse tema, né? A relação do que será que aconteceu para não estar, né, mais... Esse tema não estar mais presente. E aí, eu estudei a década de 30 e 40 para ver o que aconteceu, né? O que aconteceu naquela época com as curvas cônicas, com esse assunto. Em relação, então, à geometria analítica, atualmente, na minha vivência aí na escola... Eu percebo que a geometria analítica era um pouco deixada de lado por dois motivos, assim. Primeiro, porque ela realmente é um tópico que, muito, às vezes, do jeito que ela é trabalhada nos livros, é um tópico muito distante da realidade dos alunos. Muito, e isso faz com que seja difícil do professor ensinar, porque realmente é um tópico distante, é um tópico um pouco mais difícil, que muitas vezes também... não tem tanta relação com o que a gente aprendeu aqui na faculdade, com a maneira que a gente vai ensinar lá para os nossos alunos. É um tema que deixa os alunos, assim, sem entender, assim, como vai aplicar a maneira que é trabalhado, né? Porque até tem muitas maneiras de utilizar, ensinar aplicações relacionadas à geometria analítica. Porém, a maneira que é trabalhada é uma maneira que realmente não traz, assim, essa visão do aluno para a atualidade. E isso faz com que... ela seja meio deixada de lado mesmo, né? Pelo menos, às vezes que eu trabalhei, as partes dos livros que tratam de geometria analítica são bem rápidas, muitas vezes deixada por último, pelo que eu vejo meus colegas fazendo também, e acaba que realmente é um tema que não atrai a atenção dos alunos.
Você acha que isso de deixar de lado vem muito por conta do livro que a escola recebe para trabalhar? Porque no livro a geometria analítica está colocada de uma forma complexa, fora da realidade do aluno, e é isso que influencia ela estar um pouco afastada, é isso?
Não necessariamente, assim, eu acho que é uma mistura de fatos, porque às vezes o professor nem acompanha tanto o livro didático, mas a maneira que a gente aprende também, eu, por exemplo, eu não consigo ver, é difícil esse intercâmbio de trazer o que a gente aprendeu na faculdade para a geometria analítica que a gente vai ensinar na escola, eu acho que exige um esforço maior. Então, acaba que vai aqui aquela questão de empurrar um pouquinho com a barriga. Ah, depois eu ensino isso pra eles. Uhum. E aí, acaba que vai embolando e a gente acaba num... Porque realmente é um assunto que fica um pouco complicado de ensinar ali. E também pela base dos alunos, que também precisa ter outros conhecimentos para poder ensinar geometria analítica, né? E ainda mais depois da pandemia, a situação ficou pior da base dos alunos, dos conhecimentos dele. Então, a gente, às vezes, também tem isso de ter que ir para outras áreas e vai deixando a geometria analítica um pouco de lado.
Sim. Esse tópico ele é super interessante para nós, pesquisadores da história da educação matemática, ainda mais nós dois, né, Letícia, que investigamos livros didáticos de outros períodos, né? Você olhou para livros na década de 30 e 40. Eu olhei para livros na década de 60 e 70, só que do ensino superior. E lá a gente viu que, como que era o ensino naquele... Não o ensino, né? Mas pelo menos como que o conteúdo vinha nos livros naquele período. E como que de lá pra cá tantas mudanças sofreram, né?
Isso.
Então estou enfatizando esse tópico justamente porque as minhas fontes de pesquisa foram livros didáticos, né? Assim como a da Letícia. Uhum. Algumas das, porque também olhamos resoluções, né? Esse assunto ele é super interessante, é uma das coisas que influenciam muito na formação do professor, o olhar do professor, quando tem contato com a história da educação matemática, a gente passa a ter um olhar um pouco mais crítico, de analisar qual livro a gente vai utilizar para o ensino, o que dá para adaptar para uma determinada turma. Às vezes, se eu sou professor de duas turmas do mesmo ano, em uma turma eu vou usar um livro que não vai dar certo numa outra turma. Eu acredito que isso é um tópico super importante mesmo, de importância mesmo para a formação do professor e para a atuação do professor que ensina matemática, mas que a gente só vê quando a gente está... Nós, a gente tem essa noção por conta de termos tido contato com a história da educação matemática. E não é o que acontece com todos os professores. Então, já puxando agora o gancho para outra professora recém-formada, que está entrando no mestrado, mas já está inserida na área, né, porque ela já tem um pouco da experiência da iniciação científica. Então, traz para a gente um pouco, Giovana, essa sua experiência com a iniciação, o que já mudou na sua visão enquanto professora e qual que é a sua expectativa para o mestrado.
Muitas coisas. Eu vou focar um pouco minha fala na geometria analítica mesmo,
claro.
Que é o assunto aqui. Eu fiz geometria analítica aqui na universidade em 2019. Eu acho que a única matéria no primeiro período que me deu mais dificuldade, assim. Eu tive uma certa estranheza com ela. Passei, assim, sabendo fazer as contas, aquela coisa aqui do curso, mas não entendendo tão bem. 4 anos depois, eu tive contato com a iniciação científica no campo da história da educação. E aí eu fui ter contato com um livro de 1969 do Hélio Siqueira, de Geometria Analítica. Eu lembro que a Maria Cristina, que também é minha orientadora, ela pediu para me observar o conceito do vetor no livro. E o meu primeiro impacto é que eu não sabia que eu deveria procurar um conceito de vetor na matéria. Então, acho que foi a primeira vez que eu pensei mais sobre a geometria analítica e o valor dela no que eu estava estudando na licenciatura. Porque durante a disciplina eu não observei o valor do vetor e eu achei a matéria que a gente vê matriz, as curvas cônicas, eu achava as coisas meio desconexas assim, entre elas. E na hora de olhar historicamente para aquilo ali e ver o que estava acontecendo, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Que eu comecei a ver que as coisas elas vão se alterando, né? Então, tem...
É um pouco do que a Cristina trouxe pra gente,
sim,
né? Que o conhecimento, o saber matemático, ele vem se transformando ao longo da história.
Isso.
Que é o que a gente traz na história da educação matemática. A gente não, né, não estudamos a história de como que tal conceito surgiu lá na Grécia. A gente estuda as transformações, como que apareceu no ensino, na escola, até chegar no saber acadêmico.
E eu lembro que me despertou uma curiosidade de saber como era antes de 69, quando eu analisei, e como foi quando eu estudei. Então, até voltei nos meus materiais para poder entender melhor aquilo. E sobre o mestrado, eu quero me aprofundar mais ainda. Eu acho que a minha vontade é essa, de aprofundar, de entender mais esses processos históricos que acontecem, como acontecem.
A hora é agora.
Ok, Dani, Dani e Letícia, Giovana, né, queria destacar 2 pontos da fala delas,
sim,
que acho que é muito interessante. Vou começar por essa última fala da Giovana, que é uma coisa que a gente tem pouca experiência, né? Quando você, Dani, no começo, falou que a história da educação matemática, dentro do campo da educação matemática, ainda não é tão reconhecida, né? Até pela sua juventude, educação matemática é um campo novo, quando comparado com a matemática, e a história da educação matemática é mais nova do que a educação matemática, né? Então, acho que a gente vem, embora seja um campo que tem muito movimento, muita produção, e acho que a gente pode dizer consolidado dentro da educação matemática, a questão do reconhecimento é uma construção, até porque os resultados vão chegando, né? Mas a fala da Giovana é muito interessante porque é uma possibilidade via olhar um conceito historicamente, como ele era ensinado na década de 60, 40 anos atrás, né? 40 não, 60 anos atrás, oi, desculpa, né? 60 anos atrás, e poder rever a tua interpretação, a tua concepção desse conceito é uma possibilidade da história, né? Que a história te criou. Então, até você se dar conta de que, ui, tinha isso, vetor, como que era? Eu não me lembro de ter valorizado tanto, né, esse conceito. E aí a saída para os documentos, para o livro, num outro tempo, te faz rever o teu conhecimento atual na contemporaneidade, né? E a Letícia, um pouco na mesma perspectiva, né, quando ela fala das curvas cônicas, uhum, e de como que, das dificuldades enfrentadas na atualidade, de como esse tópico está colocado de lado, né, pouco explorado e tal, que até é uma contradição, né, com as potencialidades que ele tem de aplicação. Sim. E com tudo que já foi possível fazer em termos de produção, inclusive pragmática, né, como a Letícia traz no produto educacional. Sim. Dela, do vídeo falando das aplicações
das, né, antenas parabólicas, né?
Exatamente, né? E aí, assim, é esse olhar, mas a gente tem que ensinar desse jeito, do jeito que afasta os alunos desse tópico, ou a gente pode trazer outras abordagens que, uhum, possibilitem não deixar de lado, não esquecer totalmente a importância desses saberes, né, constituídos aí ao longo do tempo, né?
Sim. E eu acho que também essa questão da história também traz uma visão diferente, assim como você falou que dá para... que alterou essa visão da Giovana, que ela citou, sobre a geometria analítica. Eu percebo que ela também traz ferramentas para a gente, não ferramentas, né, mas ela muda também nossa visão para atuar em sala de aula. Atualmente, assim, quando eu vou ensinar para os meus alunos algum conceito novo, eu sempre procuro, como a minha visão sobre a matemática mudou por causa da história, eu também tento fazer isso com eles, para ver se torna a matemática mais próxima para eles, né? Porque para os alunos a matemática é um bicho de sete cabeças, muitas vezes, né? Por exemplo, os meus alunos do sexto ano, ainda não. Eles são todos animadinhos, perguntam, quem gosta de matemática? Todo mundo, eu, é ótimo. Só que aí se eu chego no ensino médio e pergunto, quem gosta de matemática? Ninguém levanta a mão. Assim, a gente vai vendo que vai... Não sei, eles começam ali animados com a matemática e vai diminuindo, vai, sei lá, cortando as asinhas da matemática deles com o passar do tempo ali, da vida deles na escola, né? E eu acho que essa visão que, às vezes, eu falo coisas para eles no ensino médio, né? Coisas que a gente discute aqui na faculdade, inclusive. Ah, vocês já pararam para pensar que a matemática é feita por outras pessoas, que ela não está distante de vocês? Vocês já pararam para pensar como que foi mudando? Eles, não, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado. Então, eu vejo que isso também muda a visão dos alunos, né? E, às vezes, igual agora que eu estou tendo a oportunidade com o sexto ano, espero que eles tenham outra visão da matemática para até chegar no ensino médio não estar com esse ranço da matemática, né? Esteja com um sentimento melhor.
Bom, muito bom, gente. Então, seguindo aqui, né? Vou trazer um pouco do tópico que a Giovana levantou sobre o conceito de vetor, que é um conceito, né, da geometria analítica, que está presente não só na geometria analítica, mas em diversas áreas, porque a geometria analítica ela é base para algumas áreas, como a física, como diversos assuntos estudados na engenharia. E aí esse olhar que a Giovana teve, né, com o conceito de vetor, de perceber, nossa, eu não dei tanto valor para o vetor, foi uma coisa observada, né, na minha pesquisa, nos livros que eu analisei nas décadas de 60 e 70, em que nem todos os livros utilizavam da linguagem vetorial. E também isso foi uma surpresa para mim, enquanto recém-formado, né, entrei no mestrado pouco depois de terminar a licenciatura. E na licenciatura, assim como a Giovana, assim como a Letícia, nós fizemos aqui na UFJF, nós tivemos uma geometria analítica toda voltada com a linguagem vetorial. Então, o conceito de vetor, vetor em duas dimensões, em três dimensões, mas que o maior incômodo para que eu me aprofundasse nessa pesquisa era que quando a gente estudou, né, esse vetor, a gente via uma coisa muito técnica, muito das fórmulas de calcular o vetor.
Uma representação mais algébrica.
Uma representação mais algébrica, exatamente. E quando a gente chega, por exemplo, na disciplina cálculo 3, a gente precisa de uma visão mais geométrica do vetor. Sim. E a gente não tem essa visão quando a gente tem chega no cálculo 3. E aí fica aquele incômodo. E aí tem professor que às vezes questiona a gente. Mas vocês aqui, vocês não aprenderam geometria analítica, né? E todo mundo, não. Porque a gente não viu a visão geométrica. E aí, Então, assim, essa fala da Giovana é interessante nesse sentido, porque quando a gente avança no curso, e aí eu fico pensando, nós da licenciatura, que a gente estuda, ó, depois da geometria analítica, os cálculos, e no cálculo 3, a gente precisa da visão geométrica do vetor, e os outros estudantes das engenharias, que também tem outros avanços, que eu já fiquei sabendo que na física 3 estuda muito o vetor, precisa muito da linguagem vetorial. Então, como que ficam esses estudantes, né? Que não tiveram essa base da forma que deveria ter tido para chegar nessas disciplinas mais complexas depois no decorrer do curso, né? Então esse tópico ele é
E
super
como você viu
interessante.
isso nos livros que você analisou?
Então, e aí nos livros que eu analisei, né,
Década de 60,
na
70?
década de 60 e 70, eu analisei ao todo 5 livros, né, até o momento. E nem todos também têm essa visão da geometria, esse vetor, né, de uma visão geométrica, mas tinha alguns que tinham. E aí tinham livros que, inclusive, tinha uma obra, né, do autor Zósimo, de 72, que ele tinha essa obra dividida em duas partes, a geometria em 2 dimensões, a geometria em 3 dimensões. E ele explicava, né, no prefácio e do livro ali, na apresentação do livro, que a preocupação dele era justamente essa, de separar a geometria em 2 dimensões e 3 dimensões, para que o estudante tivesse contato com essas duas visões, tanto a visão mais algébrica quanto a visão mais geométrica. E ele enfatiza, né, nesses prefácios, que o livro era voltado ali para alunos da engenharia, das engenharias, e aí, né, tem várias engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica, ele cita algumas. Então, eu percebo uma diferença, percebi, né, uma diferença que nessa época existia uma preocupação de algum autor, pelo menos desse, né, com esse conceito, e que no, ao decorrer dos anos, pelo menos de acordo com a nossa experiência, nós não vimos tanto isso, porque, por exemplo, o exemplar que a gente utilizou, acho que nós três provavelmente foi o mesmo, não tinha muito a visão geométrica, não tinha muito nessa preocupação, até aparecia no livro. Lembro assim, bem vagamente, mas não era explorado em sala de aula com os professores aqui na universidade.
A única diferença que eu vi mais recentemente não, ainda não traz a visão geométrica do vetor, mas eles trazem exemplos práticos que eu não vi sendo tão explorado na obra, mas normalmente se inicia o assunto falando sobre isso. Então, que vetor pode ser uma força na física? Tem um
A
livro que ele
aplicação, né?
traz ele como se fossem flechas para o aluno poder fazer uma ligação, mas ainda sem a parte geométrica. Mas
Parece muito ilustrativo, né,
isso.
Giovana? Não explora as potencialidades dessa noção na perspectiva geométrica, né, de direção, sentido, intensidade, né? Mas ilustra lá onde isso cabe, tipo força, né? Isso que você está falando é um pouco, né, nessa direção, né?
Bom, esse é um tópico, inclusive, que vai ser explorado no segundo episódio, em que nós teremos convidadas professoras do ensino superior, que eu quero instigar elas para entender, né, qual o livro didático que elas utilizam, se elas têm essa preocupação, se já tiveram alguma vez, porque essas questões, inclusive, são as que nos baseiam muitas das vezes nas pesquisas em história da educação matemática. Então, fica o convite, né, para o segundo episódio, que nós teremos, como eu já falei, as professoras do ensino superior que lecionam ou já lecionaram geometria analítica. E quero muito agradecer a presença da professora Letícia, da professora Giovana e da professora Cristina, que não está aqui só no primeiro episódio, como estará em todos também, né? Muito obrigado, Cris.
Obrigada, Dani, pela iniciativa, pelo convite, pela parceria, não só no podcast, mas em tudo que a gente, em tantas atividades que a gente tem feito nesse grupo de pesquisa.
Eu que agradeço sempre. Obrigado, Letícia.
Ai, muito obrigado. Faço as palavras da Cristina a minha também. É sempre ótimo a gente ter oportunidade de discutir, conversar sobre história, sobre escola também, né? Sobre as nossas pesquisas. É sempre ótimo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Giovana.
Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigado quem está ouvindo até agora, né?
Com certeza.
Certeza.
Espero que sejam firmes e fortes aí até o final. Então, muito obrigada a todos que ouviram e espero vocês no próximo episódio.
Com certeza.
Tchau, tchau.